Olá, muito boa tarde. Os serviços não clínicos do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada já estão a funcionar de forma presencial. A informação foi revelada esta manhã pela administração.
Eu posso informar que todos os serviços não clínicos já se encontram a laborar no hospital em regime presencial no nosso edifício, desde o passado dia 22 de maio. Nomeadamente recursos humanos, financeiros, aprisionamentos, gestão de doentes, cedência de informação clínica, gabinete do utente, serviço social, deslocação de doentes, gestão de risco, serviços hoteleiros, entre muitos outros. Na próxima semana, após terminarmos a limpeza da central de esterilização, que neste momento decorrem ainda trabalhos de limpeza, serão efetuados todos os técnicos, todos os testes por técnicos especializados que aí nos poderão dar alguma certeza ou não da avaliação que estão a fazer ao nosso equipamento e à nossa central de esterilização.
Manuela Gomes de Menezes, presidente da administração do Hospital de Ponta Delgada. Por seu turno, a diretora clínica desta unidade hospitalar destacou o retorno faseado do serviço de hemodiálise, salientando que a consulta externa já recomeçou esta semana.
E realmente recomeçou esta semana com o Hospital Dia. É evidente que de forma também gradual, porque predominantemente foram consultas telefónicas, mas com algumas presenciais e digamos, a gradual evolução vai ser para retomar o funcionamento habitual da consulta externa e hospital dia. Todavia, relembro também sempre que os utentes, ou seja, os nossos doentes, deverão sempre aguardar contacto telefónico prévio do hospital para confirmarem o seu agendamento.
Quanto ao serviço de pediatria, que continua a contar com o apoio da Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel, contará com a criação de uma linha de apoio.
O serviço de pediatria, na sua valência de consulta externa, atendendo aos circuitos de adultos e crianças, tivemos necessidade de ter o apoio da UZISM, que estão atualmente a fazer as suas consultas no edifício da UZISM e fazem diariamente, portanto, neste edifício. A partir da próxima semana retomarão as suas consultas presenciais e até existe, foi criada ontem uma linha telefónica para o UZISM, chamada Pediatria UZISM, que o número depois vai ser veiculado pelas redes sociais aqui do H10 e pela própria UZISM, e esta linha serve precisamente para dar apoio aos pais destas crianças relativamente ao agendamento das consultas, a realização de exames, e portanto neste sentido é mais um apoio, mas também aqui na consulta de pediatria os pais devem de aguardar o contacto prévio da instituição, neste caso apesar de estarem no UZISM. Já sabem que a equipa é sempre H10 e, portanto, o contacto será a fim ao cabo do H10.
Paula Macedo, diretora clínica do Hospital do Divino Espírito Santo, em declarações esta manhã no âmbito da atualização da situação de retoma do Hospital de Ponta Delgada. Em Portugal, uma em cada 10 pessoas sofre de doenças da tireoide que são transversais a qualquer idade, mas afeta sobretudo as mulheres. O surgimento deste tipo de patologia é também mais frequente em zonas com maior déficit de iodo, como os Açores, quando comparado com o continente. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Carolina Chaves, médica endocrinologista, revela que o governo regional implementou um programa de iodização do sal para ajudar a normalizar os níveis deste mineral na população açoriana, incluindo na idade escolar. O Serviço de Endocrinologia e Nutrição do Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, publicou um estudo para analisar o seu impacto.
Essa abordagem passou pela utilização obrigatória de sal iodado em todos os estabelecimentos de restauração e também pela utilização de sal iodado em todas as refeições que eram preparadas para as escolas aqui da nossa região autónoma. E também houve uma aplicação de uma política pública que aconselhava realmente a utilização do sal iodado em todos os agregados familiares açorianos. E o nosso estudo, o que mostrou foi que 5 anos após a implementação desse programa governamental, o déficit de iodo tinha sido significativamente reduzido, pela que a utilização do sal iodado continua a demonstrar ser uma forma simples e eficaz de conseguir prevenir a longo prazo as consequências tanto do déficit de iodo como depois da patologia tireoideia que surge nessa consequência.
A propósito do Dia Mundial da Tiroide, que se assinala amanhã, a especialista refere que os sintomas diferem consoante o seu tipo. Em casos de hipotiroidismo, quando há déficit de produção de hormonas tiroideias, e hipertiroidismo, quando há excesso da produção das mesmas, bem como nos nódulos tiroidianos.
Quando a tiroide não é capaz de produzir a quantidade adequada de hormonas, de facto há alguns sintomas que podem surgir. No caso do hipotiroidismo, ou seja, quando há déficit de produção de hormonas da tiroide, habitualmente os doentes têm queixas de cansaço, de ganho de peso, obstipação, alguma sonolência, pele seca, queda de cabelo ou intolerância ao frio. Por oposição, em casos de hipertiroidismo, ou seja, em que há excesso de produção de hormonas da tiroide, os doentes muitas vezes têm intolerância ao calor, hipersudorese, hiperatividade, há uma perda de peso geralmente associada, aumento do trânsito intestinal, insónia e pode haver também sintomas cardíacos, como palpitações e tremores. No caso dos nódulos tiroideus, eles são muitas vezes assintomáticos, na maior parte das vezes são descobertos apenas em consultas de rotina, através da palpação do pescoço ou através da realização de outros exames de imagem, como por exemplo a ecografia ou ataques cervicais, que muitas vezes também são solicitadas noutro contexto clínico, que não propriamente a abordagem tiroideia.
Esta doença resulta da interação de múltiplos fatores, não só genéticos, como ambientais e comportamentais. De acordo com Carolina Chaves, o tabagismo é um dos fatores de risco que pode ser facilmente erradicado. Mas quando a tiroide não é tratada, muitas vezes surgem alterações de padrão de sono, alterações menstruais, perda de massa muscular e óssea, e no extremo pode haver alterações cardíacas que podem colocar a vida do doente em risco. Por essa razão, o diagnóstico é muito importante. Segundo a médica endocrinologista, se os sintomas não são reconhecidos e tratados atempadamente, pode haver consequências nefastas para o doente.
Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Plano dos Açores para 2024 foi aprovado esta manhã na Assembleia Legislativa Regional. O plano foi aprovado com os votos a favor do PSD, do CDS, do PPM e também do Chega, o voto contra do Bloco de Esquerda e as abstenções de PS, PAN e Iniciativa Liberal. O plano de investimentos será debatido durante esta sexta-feira na especialidade, seguindo-se a votação do orçamento apresentado pelo Executivo Regional de Coligação. O Parlamento também aprovou por maioria, em votação final global, as orientações de médio prazo para 2024-2028, com os votos favoráveis dos partidos que compõem a coligação, ou seja, PSD, CDS e PPM, também voto a favor do Chega. Nesta votação, Partido Socialista e Bloco de Esquerda votaram contra, enquanto que Iniciativa Liberal e PAN abstiveram-se. Durante o debate do documento em plenário, o PS e o BE e a coligação, em conjunto com o Chega, apresentaram propostas de alteração para repor o normal funcionamento do Hospital de Ponta Delgada. A iniciativa conjunta de PSD, CDS e PPM e de Chega pretende dedicar 24,3 milhões de euros à recuperação e requalificação da unidade para que seja possível, no mais breve espaço de tempo, repor o normal funcionamento dos serviços que ainda não foram retomados. Dos 24,3 milhões de euros, a coligação e o Chega pretendem que 20,6 milhões sejam provenientes das verbas do Orçamento do Estado, sendo o restante valor transferido de outras rúbricas do Orçamento Regional. Já o PS apresentou uma iniciativa para assegurar que as verbas destinadas à recuperação do Hospital de Ponta Delgada não sejam redirecionadas para outros fins, naquela que é a única proposta de alteração dos socialistas. O BE entregou uma proposta para que o Governo Regional desenvolva, no prazo de 2 meses, um plano de modernização, capacitação e desenvolvimento do Serviço Regional de Saúde para os próximos 3 anos, que inclui um levantamento das necessidades do Hospital de Ponta Delgada. Além destas propostas, os bloquistas submeteram iniciativas sobre outras matérias, tal como o PAN e a Iniciativa Liberal. O Partido Socialista já tinha anunciado ontem que se iria abster na votação do Plano e Orçamento para 2024 para garantir unicamente que o Governo Regional tenha todos os meios necessários para promover a recuperação do Hospital do Divino Espírito Santo.
Face ao que acabamos de explicar sobre o nosso entendimento a propósito da situação de calamidade que vivemos atualmente na região, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista é, como sempre disse, parte da solução. Por isso, acompanhamos as propostas de alteração apresentadas pelos partidos da coligação sobre a recuperação do H10 e votaremos a favor das mesmas. De acordo com a informação prestada pelo Governo Regional, são necessários em 2024 cerca de 25 milhões de euros para efetivar essa normalização. Nesse sentido, para além de acompanhar as propostas de alteração apresentadas, o PS propõe igualmente uma alteração ao orçamento da Região Autónoma dos Açores. Essa proposta pretende assegurar que os recursos destinados a esse fim são efetiva e exclusivamente utilizados para a recuperação do H10 e para os custos extraordinários ao funcionamento do Serviço Regional de Saúde decorrentes da inoperacionalidade daquela infraestrutura. Há, felizmente, muitas e claras diferenças entre os governos regionais do PS e os vossos governos, e uma delas é exatamente esta. Em 2019, os senhores votaram cegamente contra por causa do PS e apesar dos interesses dos Açores e dos açorianos. Hoje, nós não votamos contra os documentos anuais por causa do interesse dos Açores e dos açorianos e apesar dos governos do PSD, do CDS e do PPM.
André Cardoso, vice-presidente da bancada parlamentar do PS, a socialista criticou ainda o executivo açoriano por sacudir para debaixo do tapete o agravamento da pobreza e das desigualdades sociais e menosprezar a sobrelotação habitacional e as dificuldades de acesso a uma habitação condigna. A deputada alertou para o aumento da dívida pública e para o valor recorde de 195 milhões de euros na dívida a fornecedores nos hospitais e unidades de saúde referentes a 2023. André Cardoso também visou as políticas sociais, realçando o aumento do número de pessoas em situação de sem-abrigo e a falta de medidas na estratégia apresentada pelo Executivo no âmbito da pasta da educação. Já o líder parlamentar do PSD considerou que a proposta de orçamento da região para 2024 respeita o contrato eleitoral celebrado com o povo. Na sua intervenção, João Bruto da Costa acusou o PS de ter feito de forma permanente uma oposição de terra queimada e de querer impedir de governar quem os açorianos escolheram para liderar o Executivo. Também a líder parlamentar do CDS-PP considerou que o plano e orçamento da região dão respostas aos desafios de hoje e do futuro. Catarina Cabeceiras garante que estes desafios de hoje e do futuro contam com uma coligação consciente e com responsabilidade. Opinião idêntica teve o deputado do PPM, João Mendonça, que destacou que apoiar este orçamento é apoiar o caminho da valorização de muita gente e de muitas coisas. Por seu turno, o líder do Chega, José Pacheco, afirmou que o partido é parte da solução e que está no Parlamento para trabalhar e não para atrapalhar, defendendo que o diálogo leva à estabilidade política e governativa. Em sentido contrário, o deputado da Iniciativa Liberal considerou que não houve uma mudança de paradigma na política regional açoriana com o executivo de coligação. Nuno Barata absteve-se apenas com o propósito de dar condições ao governo para reabilitar novamente o Hospital do Divino Espírito Santo. O deputado liberal aludiu ainda ao endividamento da região, salientando que cada açoriano tem que pagar uma dívida de 13.500 euros. Por seu turno, o deputado do PAN salientou que a sua abstenção na votação na generalidade do plano e orçamento para este ano tem a ver por ser tempo de união para ultrapassar a situação do Hospital de Ponta Delgada, declarações de Pedro Neves, deputado do PAN. Já o deputado do Bloco de Esquerda, António Lima, o único partido a votar contra este orçamento, criticou o governo por não mover uma palha na política de saúde para evitar que a região caminhe para o abismo, considerando haver um desfasamento entre o orçamento proposto e as necessidades dos açorianos. Ainda sobre este tema, o presidente do Governo Regional apelou ontem à aprovação parlamentar das propostas de orientações de médio prazo 2024-28 e do plano e orçamento para este ano, declarando que os documentos vão garantir uma nova etapa na governação da região. José Manuel Bolieiro reiterou o compromisso de continuar a ouvir quem se dispõe a ser parte das soluções de governação pelo desenvolvimento dos Açores. O governante prometeu ainda elaborar um plano anual de manutenção para as unidades de saúde e reiterou a intenção de fazer do velho Hospital do Divino Espírito Santo um hospital novo.
Elaborar um plano anual de manutenção para o H10, bem como para o H-Azeite e Horta, e ainda para todas as unidades de saúde do Serviço Regional de Saúde. Fazer do velho H10 um hospital novo, pensado como um hospital fim de linha, mas também para servir o futuro. Num quadro de complementaridades com outras unidades de saúde, trabalharemos, como já trabalhamos, com aquelas que demonstrem disponibilidade para fazer parte da solução. e que não se fiquem apenas pela reclamação inconsequente ou pela obstaculização paralisante.
A proposta de orçamento contempla um valor aproximado de 2 mil milhões de euros, semelhante ao apresentado em outubro passado. No que toca à pasta do Ambiente e Ação Climática, que coordena também a Proteção Civil, o Governo Regional inclui no plano e orçamento da região para este ano a verba de 12,2 milhões de euros para a Proteção Civil e Bombeiros, que corresponde a um aumento face ao ano anterior. Este investimento no Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores reflete um aumento de 13,2% face a 2023.
Manter um Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros capacitado, disciplinado e rigoroso é essencial para evitar a perda de vidas humanas, proteger os bens e contribuir para a preservação da segurança individual e coletiva, condições evidenciadas e que são essenciais e que ficaram bem patentes no combate ao incêndio que deflagrou recentemente no H10 e onde ficou bem demonstrada toda a determinação, formação e competência do nosso sistema de proteção civil, com especial ênfase nos nossos bombeiros. Neste contexto, continuaremos a apostar na valorização da atividade dos bombeiros e na melhoria do funcionamento das associações humanitárias em diversos domínios, desde logo na necessária capacitação e apetrechamento dos nossos bombeiros com equipamentos individuais e coletivos. No âmbito da renovação das frotas de veículos dos corpos de bombeiros, neste momento está já dedicada à aquisição de 9 viaturas vermelhas e de um reboque multivítimas, num investimento global de 3,4 milhões de euros, dos quais 1,4 milhões a executar já em 2024, com a chegada prevista à região de 4 dessas viaturas, a primeira das quais, um autotanque pesado, já entregue à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Graciosa. O plano contempla também um reforço muito significativo em cerca de 35% do investimento na emergência médica pré-hospitalar, que ascende a 6,6 milhões de euros para garantir o transporte terrestre e marítimo de emergência e o funcionamento da rede de viaturas CIF na região.
Alonso Miguel começou a apresentação do plano nas suas áreas de intervenção, destacando que a Secretaria que tutela totaliza 31,8 milhões de euros, dos quais 19,6 a investir no domínio ambiental, o que representa um aumento de 4,2% relativamente ao ano passado. Ora, no âmbito deste debate foram feitas algumas intervenções. O deputado do PAN, Pedro Neves, questionou sobre o roteiro da naturalidade carbónica e valorizou a aposta na melhoria dos equipamentos e instalações dos bombeiros. Sobre as propostas para a dignificação da carreira, considerou que o prometido é pouco. José Pacheco disse que o partido estava feliz pelo primeiro camião dos bombeiros já ter sido entregue na Graciosa. A socialista Joana Pompo Tavares centrou a intervenção na vertente ambiental e observou que se assiste a um atraso na resposta aos açorianos para a resolução dos seus problemas, com atrasos de muitos meses naquilo que é o pagamento do Fundo de Emergência Climática.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
No que toca ao desporto, na Ilha do Faial arranca hoje o 35º Rally Ilha Azul, Cidade Mar, a segunda prova do Campeonato Açoriano em 2024, a primeira em pisos de terra. O certame tem hoje uma super especial e o campeão em título parte como favorito, como assim nos conta o Miguel Sousa Azevedo.
É lícito dizer que Ruben Rodrigues vai arrancar para o 35º Rally Ilha Azul, agora Rally Cidade Mar, com enorme favoritismo. O campeão açoriano, acompanhado por António Costa, tem o carro mais atual do plantel, o Skoda Fabia RS Rally 2, e vai para o terceiro rally em terra do ano, sempre com um andamento impressionante. Horas antes de começar a prova, Ruben Rodrigues está expectante e acredita num bom resultado.
Expectativas para esse rally, nós vamos aqui o máximo de pontos possíveis para o campeonato, visto que é um rally que gosto muito. Esse rally em particular, as situações são magníficas, um rally que já não é novidade para ninguém, e nós vamos mais uma vez estar focados e dar o nosso melhor.
Tens a noção de que este ano partes com muitos mais quilómetros em terra do que a restante concorrência, isso naturalmente te deixa à vontade, mesmo se vais descobrir o rally em termos da máquina nova, mas já a tratas de outra forma.
Sim, é um facto. Nós temos vindo a fazer alguns rallies em terra, chegamos aqui com alguns quilómetros, era no nosso RS, para nós vai ser uma mais-valia. Também vamos ver as condições dos pares, se o que é que se espera, ou não, desde que não haja nevoeiro. Vamos ver.
As palavras do campeão dos Açores de Rallys, mas também é certo que Luís Miguel Rego, agora acompanhado por José Janela, que vai cumprir o seu rally número 250 na Baquê do lado direito, nos surpreende muitas vezes. E apesar da máquina menos evoluída, pode ter uma inspiração de campeão, como já aconteceu no passado, pelo que os dados estão lançados para uma boa luta. Até porque do pódio não devem sair Bruno Amaral e Paulo Silva em Ford Fiesta R5, isto caso tudo lhes corra bem no Faial. São 22 as equipas inscritas na segunda prova do Campeonato Açoriano em 2024, a primeira em pisos de terra, em que o Clube Automóvel do Faial manteve a estrutura habitual, aproveitando ao máximo as belas classificativas da ilha. A prova do CAF começa hoje com a super especial da Praia do Almoxarife às 19h30. Amanhã teremos passagem dupla por Caldeira, Canada Larga e Caminho do Golar de Trupos, isto de manhã. Da parte da tarde, Serra da Feiteira, Praia do Norte e o já mítico Vulcão dos Capelinhos, Varador, também eles a serem percorridos por duas vezes. A chegada à Horta está prevista para o Largo Duque de Ávila e Bolama às 18h30.
Miguel Sousa Azevedo, do Rádio Clube de Angra, com o desporto a terminar esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.